vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Eu já disse e vou repetir, eu amo essa vinhetinha de início do programa, né? Começa agora, Vida e Saúde, um programa que me incentiva a ter uma vida longa, com qualidade, cheia de saúde. Querido ouvinte, que alegria a gente poder mais uma vez entrar em sua casa, no seu trabalho, no seu universo, aí no seu cantinho, para poder compartilhar coisa boa, falar de coisa boa, né? A gente ouve falar tanta coisa ruim aí fora, vamos falar de coisa boa, coisa que produz saúde, não é? Aqui no programa Vida e Saúde. Se é a primeira vez que você tá aqui comigo, com a gente, meu nome é Rose Andrade, eu já tô me achando de casa, da família, tá bom? Por isso que eu quero cumprimentar você que tirou esse horário do almoço para preparar as marmitinhas do restinho da semana. Bom dia para você. Para você que está cuidando das plantas agora, né? Passando ali, né? Tentando eliminar as pragas com todo cuidado para não atingir a raiz ali, não atingir a folhinha da sua planta. Bom dia para você que está preparando o seu pão. Acho que eu estou sentindo cheirinho aqui no estúdio. Obrigada, viu? Você que está em casa cuidando dos animais, você que está organizando a caixa de ferramentas, a caixinha de primeiros socorros. Que bom ter você aqui. Enquanto você está vivendo a vida, a gente vive com você também. Hoje nós vamos falar aqui no programa da Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar? Síndrome de Estocolmo. Gente, acho que tem até filme, não tem, Lu? Tem até filme que fala sobre essa, sobre o evento. Deixa eu te contar aqui, antes de comentar com o nosso ouvinte, te fazer uma pergunta. Vamos lá. O nome Síndrome de Estocolmo teve origem após um assalto a banco que aconteceu na Suécia. Um assaltante, um preso e 4 funcionários ficaram por 6 dias dentro do banco. E aí, em vez de medo, sabe o que aconteceu? Os reféns desenvolveram uma relação afetiva de cumplicidade com os sequestradores. Reféns e sequestradores chegaram a jogar juntos durante o sequestro. Você consegue imaginar? Nas conversas telefônicas com a polícia, uma refém disse que confiava plenamente no sequestrador e que teria coragem de viajar por todo mundo com eles. Depois de 6 dias, os policiais conseguiram render os criminosos. No entanto, os reféns se negaram a sair antes dos sequestradores, com medo de que eles fossem castigados, e se despediram com abraços. Isso está parecendo cena de filme, né? Será que a Síndrome de Estocolmo de fato existe? Será? O que leva uma pessoa a ter simpatia com alguém que lhe faz mal, está fazendo mal, como no caso desses sequestradores? Vamos conversar sobre essa síndrome no programa de hoje, e eu quero saber se você já tinha ouvido falar da Síndrome de Estocolmo, sim ou não. Participa comigo, 12981510081. Enquanto você está participando, deixa eu falar aqui, Raul, tudo bem com você?
Tudo bom bem, dia. Rose, bom dia, bom dia.
Que tema esse, hein?
Pois é, hein? Negócio de filme mesmo isso aí.
Desenvolver uma simpatia com alguém que me faz mal. Que coisa.
É estranho, né, Rose?
Não é? Vamos buscar isso. Agora a gente tá pensando que isso acontece, né, só lá com o sequestrador, com o assaltante, né? Mas na relação afetiva também acontece, e a gente vai descobrir isso hoje.
Verdade.
Não é? Pois é, tem muita coisa que existe que a gente não sabe, não é? Mas tem muita coisa, e tem muita coisa boa que existe que a gente não sabe, como, por exemplo, as mentorias que você faz, a Grazi faz, né? Os cursos da Sandra. Conta pra gente do seu trabalho.
Legal, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, uhum. De forma saudável, definitiva, com muito prazer.
Uhum.
Então, a gente tem acompanhado aí pessoas, principalmente ouvintes aqui da rádio, né? Durante todo esse ano aí, foi muito bom. Juntos eles eliminaram mais de 1 tonelada, Rose, ano passado.
Se for contar todo mundo junto,
tonelada,
eita.
Juntos,
uau.
Então, muito legal. Todo dia a gente recebe testemunhos aqui e muitas pessoas da rádio estão lá. Se você quiser fazer parte, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e acessar a sua sessão estratégica gratuita com o nosso time. Eles vão estar aí ver o caminho que você vai percorrer, e aí você vai ver se faz sentido também para você ou não estar com a gente.
Esse primeiro encontro é gratuito, aí se fizer sentido, aí tem um plano.
Isso, aí tem, a gente vai apresentar os melhores planos ali para ele.
De preços ali, não é?
Sim, exato.
Ok. Mais uma vez, deixa seu contato.
É leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada. Grazi! Oi, Grazi!
Oi, Rose, tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Quarta-feira já é um dia especial, né? Sempre. Eu abro a minha câmera aqui e vejo o rostinho da Sandra e já fico feliz.
Olha, onde a Sandra tá, é alegria, é uma boa conversa, não é? É aprendizado, eu concordo
verdade.
Com você.
Tava com saudade já.
Pois é, a gente também tava com saudade dela. A gente fica, pode ficar pouquinho tempo ou muito tempo, a saudade é sempre enorme, enorme, não é? Mas Grazi, me fala aí mais uma vez, né? Assim como o Raul falou da mentoria dele, você também tem uma, só que no seu caso é específica para as mulheres, não é isso?
Exatamente, Rose. Eu trabalho com mulheres, a nossa comunicação ela é toda feita para mulher. Tem homens que querem entrar, mas a gente fala, não. Aqui o jeitinho que mulher conversa é diferente.
É o clube da Luluzinha, é?
É, o clube da Luluzinha. A gente troca umas figurinhas lá que a gente não quer homem perto.
Sim.
E é maravilhoso. Assim, a gente tem algumas alunas que o marido fica só assim, ó, de canto de olho olhando as aulas. E daí depois eles gostam, viu? E aí eles participam dos desafios. Mas no nosso grupinho ali fechado, somos só mulheres mesmo. E eu ajudo mulheres a transformarem sua vida através do triângulo, né? Que é o físico, mental e espiritual. Hoje eu até postei uma aluna paraguaia, Rosa. Ela fala outra língua. E ela já emagreceu 10 quilos, a Roti. A gente tá super feliz aí com os resultados da mentoria. De uma transformação definitiva. A gente não tem pressa que as nossas alunas emagreçam. Uhum. Mas em um ano de acompanhamento, elas com certeza perdem muitos quilos e de forma definitiva.
Legal, que bênção, Grazi.
O meu contato, só faltou essa parte. @ Grazi Donato no Instagram e no YouTube Grazi Donato. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar comigo, não só sobre a mentoria, mas sobre qualquer assunto, me chama lá. No inbox do Instagram, @GraziDonato.
O seu contato você não pode deixar, você não pode esquecer. Eu ia te lembrar aqui, falar, Grazi, o contato, que o povo já começa a pipocar aqui pedindo o seu contato. Então, de novo, o seu contato.
@GraziDonato, Grazi com Z, Grazi Donato. Donato escreve normal.
Ok. E ela, nosso coração. Quando a gente olha na quarta-feira, né, assim, a gente fala, é só coração saindo desse microfone aqui. A nossa Sandra Barilli, psicóloga. Oi, Sandra, bem-vinda.
Oi, querida, que coisa boa estar aqui com vocês, que delícia. Eu também sinto muita falta de vocês quando a gente se distancia um pouquinho, né?
É verdade.
Mas estamos aqui, que coisa boa, delícia.
Aí é bom quando a gente se reencontra, é esse encontro gostoso aqui, prazeroso de conhecimento, de troca, não é, Sandra? Fala pra gente do seu trabalho na internet, mais uma vez, porque todo dia tem gente nova chegando, todo dia.
Isto. Eu trabalho com os traumas difíceis, né? Os traumas que aconteceram na infância, principalmente o trauma do abuso sexual. Então, faço pesquisas a respeito do reflexo destes traumas na vida adulta, como que essa pessoa acaba se comportando na vida adulta e muitas vezes com comportamentos autodestrutivos e ela não sabe o motivo. Então, o nosso Instagram é um trabalho muito voltado para essas questões. Nós temos cursos e, Rose, estamos aí preparando um livro, viu? Já está quase na forminha já, para sair.
Gente, vai sair quando? Você tem um...
Olha, estão me apressando. Eu acredito que no máximo junho. Será o lançamento aí.
Sandra, e você pode falar pra gente a temática ou é segredo ainda?
Sim, nós estaremos aí nesse livro, nós estamos conversando, é um bate-papo, é um livro assim muito acessível, no sentido de compreensão de questões científicas, né, a respeito do trauma do abuso sexual na infância e o comportamento das pessoas na vida adulta em relação a esse trauma. Vocês estão ouvindo
Sim,
isso?
Estamos.
Eu acho que uma galinha resolveu vir aqui para um lado.
Ah, que delícia! A participação da galinha no programa Vida e Saúde. Pode deixar a galinha.
Está aqui gritando. Deve ter botado aqui em algum lugar. Depois que elas botam, elas gritam. Vamos ver o que aconteceu. Sim. E nesse livro, nós também estamos falando a respeito de tratamento.
Tá.
Né? da forma de se tratar em relação a isso. Então, o meu Instagram é @sandrabarilipsicóloga.
Ok, Sandra, obrigada. Olha, a gente vai querer aqui, ó, primeira mão, falar aqui quando sair o livro, mostrar aqui no programa. Muito bom, gente. @sandrabarilipsicóloga. Aproveita para você seguir os nossos convidados, viu? Eu vou chamar a música, um trechinho aí de Jefferson Pilar, Michele Emanuele e Wesley Fonseca, a música Confiarei, e você vai responder. Você já ouviu falar em Síndrome de Estocolmo? Te espero, 12981510081.
Rádio é Novo Tempo.
Como viver sem desistir? Como se tudo que me faz feliz fosse impossível construir. Como aceitar que cresce em mim uma ausência de alguém maior que é impossível definir.
Será Jesus que habita em meu ser, me faz querer viver, me faz não desistir. E ao entender que esse imenso amor é o que me traz sabor, aprendo a descansar. Confiarei, eu confiarei nas janelas que Deus abre, mesmo em forte vendaval. Confiarei, eu confiarei, não há outro Deus que possa me enxergar na escuridão. Confiarei.
Confiarei, tá aí, Trios Novo Tempo, volume 2, Jefferson Pilar, Michele Emanuele e Wesley Fonseca aqui com a gente na Voz da Esperança. Ai, que coisa boa ter você aqui, querido ouvinte, já participou aqui? Já mandou a sua, aí a registrar a sua audiência, hoje Síndrome de Estocolmo, a gente vai conversar com a psicóloga Sandra Barilli e você já tinha ouvido falar? Vou ler aqui algumas participações, deixa eu ver aqui, olha quantas participações que a Luciana já separou pra gente. Rose, me chamo Arthur, sou de Marabá, no Pará, já ouvi falar. Tem até uma série sobre isso. É legal, hein, o Arthur? Bom você ter falado sobre isso. Eu não conhecia a série, não. Eu já tinha ouvido falar de alguma coisa mesmo assim, mas não necessariamente série. Bom dia, Rose. Nunca ouvi falar. Tô pronta para aprender. Manda aquele abraço maravilhoso para os filhos Miguel, Mirella, Maridão Júnior. Abraço para toda a família da nossa amiga Suelen Miranda de Camboriú, Santa Catarina. Um beijinho para você, Su. Tudo de bom. Ela manda um abraço especial para a irmã Sara Alves de Jundiaí, São Paulo. Sarita, bem-vinda. Rose, eu nunca tinha ouvido falar desse assunto. Eu amo ouvir todos os dias. É a Jéssica de Linhares. Ô, Jéssica, que bom você aqui comigo. Vou passar a bola para Grazi aí. Grazi, quais são os ouvintes que estão cumprimentando você, o programa?
Sim, já vou trazer as participações aqui. Nós temos um amigo chegado do Raul, Márcio. Ele diz assim: bom dia, gente. Eu já ouvi falar da síndrome do isto eu como, isto eu não como.
Deve ser parente de Raul mesmo, deve ser.
Mesmo. É, temos aqui também outras várias participações. É, a Maria da Glória, ela fala: bom dia, Sandra e todos os demais. A gente já tem um fã clube da Sandra.
Tipo, ah, é?
É lógico.
Não, temos mesmo.
Tá esperando a Sandra, né?
É verdade.
A Marlene aqui, ela fala: bom dia, meninas e menino. Minha primeira vez aqui, eu ouço sempre a rádio. Muito carinho por vocês. A Vera, Rose, voltou. Voltou daquele jeitinho dela, a Vera Souza. Ela fala assim: ei, Novo Tempo, bom dia, Rose, Andrade, Raul e a outra moça.
Ô, Vera, é a Grazi, Vera. A gente já disse pra você. Grazi, ah, Donato.
É fã do Raul e ela faz isso pra me cutucar.
Eu tô achando.
Ela ama o programa, que é bom demais, Deus abençoe. E ela fala assim: um abraço pro Raul.
Mas eu acho que ela tá querendo te cutucar mesmo, sabe por quê? Porque aos domingos ela manda abraço, ela cita seu nome direitinho, sabe? Ela fala,
acredito.
É, ela fala a Grazi, é a Grazi. Ela dá risada ainda, manda abraço pra Grazi, pro Raul. Verinha demais. É a do Espírito Santo, né? Acho que é a Verinha do Espírito Santo, né? Muito bom, Raul. E aí, com você? Mais participações?
A Grazi tirou meu prazer de ler essa mensagem.
Ah, pois é, né? É.
A Leia, bom dia, meus amores. Hoje o tema me chamou muito a atenção, como todos. O Wilson Rodrigues, dando bom dia. A Lúcia, bom dia, gosto demais do programa, amo ver vocês, estava com saudades.
Muito bom.
E Rose, sabe o que eu acho? O pessoal falou: ah, nunca ouviu falar, mas eu acho que é a hora que a gente explicar, como você já explicou no início, a gente começar a falar sobre o assunto, o pessoal vai falar: nossa, eu não sabia o nome, mas eu já conheço o caso.
Vai sim, porque isso é muito presente, não é? É. Isso é muito presente. Mas bora lá, gente. Então vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo sobre a síndrome de Estocolmo. E a Sandra, todo mundo tá aqui curioso, falando assim: ah, explica melhor então, como é que é isso? A gente entendeu que houve uma situação lá na Suécia, entendemos a cena, tudo. Mas vamos trazer agora aqui para pertinho da gente. Explica exatamente o que é essa síndrome.
Legal, Rose. Obrigada aí, Maria da Glória. E vamos responder então para as pessoas como a Jéssica, né? Que ainda não ouviram falar a respeito da síndrome de Estocolmo. Então, é uma resposta psicológica, uma forma que a pessoa age diante de uma situação de muita tensão, de muito estresse. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma. E a forma de reagir em que você se alia ao agressor, você passa a se simpatizar com o agressor, esta é a síndrome de Estocolmo, né?
Entendi, Sandra. Tem muitos ouvintes aqui mesmo que nunca ouviram falar e achei demais a gente trazer esse assunto. Agora, fala pra gente, na síndrome do Estocolmo, a gente percebe que o agressor, ele não... O agressor não, né? É, a pessoa que... É, o agressor, ele não agride... Ele não agride fisicamente a vítima. Ele sempre fala que vai ficar tudo bem e coisas do tipo. E esse agressor, ele tem algum tipo de transtorno desenvolvido, Sandra?
Sim, graças. Até porque... como você colocou, né? Essa forma de agir falando para a pessoa que vai ficar tudo bem. É uma forma de acolhimento. Uhum. E essa pessoa que nunca se sentiu acolhida ou dificilmente se sente acolhida, nesse momento ela desenvolve essa simpatia. Então, é muito comum que estas pessoas que provocam no outro, né, a síndrome de Estocolmo, elas podem ter uma personalidade antissocial, né, o psicopata, né, é aquele que friamente ele manipula ali a situação para ter o outro a favor dele. Mas, pasmem vocês, pessoas com personalidade narcisistas, elas também fazem isso. Uhum. Mais ou menos assim, muitas mães, né, para filhos, quando essa mãe é narcisista, o mundo lá fora é destruidor. Comigo você está seguro, comigo você está segura. Não nessas palavras, né, Grazi? Mas no dia a dia, vai incutindo para a pessoa o quanto ela precisa.
Sim, ter, né? Sandra, eu não sei se você conhece um caso, acho até interessante trazer, que eu acho que foi isso que aconteceu, da Natasha Campucci. A gente fala desse caso no nosso curso, que ele sequestrou a criança com mais ou menos uns 5 anos, menina, e ficou a vida inteira com ela, deram por desaparecida, e depois que ela já estava adulta, que ficaram sabendo que ela ainda estava viva e tal, e o sequestrador até desenvolveu relacionamento com ela e tal. Depois que ele morreu, ela volta e compra a casa que ela morou com ele, que ela ficava presa. Então, assim, é exatamente isso, né? Esse caso, não é?
É. Esse vínculo nesse formato, né?
Sim.
E grave, ainda tem também as pessoas com um transtorno borderline, com personalidade borderline, né? Não é transtorno. Personalidade borderline. Porque na personalidade borderline, a pessoa é caracterizada por uma instabilidade de humor. E aí, as pessoas que estão ao redor sentem medo de agir e, vamos dizer assim, contrariar o borderline. Então, a partir disso, ele começa a controlar ali o meio e as pessoas entram numa certa obediência, né? É como se fosse uma chantagem emocional através de ações, mas não são ações contra o outro, é ações contra ele mesmo, do tipo, eu vou me matar, né? Eu vou pular do prédio. E os histriônicos, porque os histriônicos, né, a personalidade histriônica, a gente até poderia, né, fazer alguns programas sobre personalidades diferentes, né? Fica aí a dica. A personalidade histriônica, ela é muito teatral e manipula também, ela é dramática, ela se vitimiza, controlando as pessoas que estão ao redor, fazendo com que essas pessoas se sintam culpadas, se sintam pena e se alinhem a elas também.
E só para ficar claro, Sandra, essas personalidades, transtornos que você citou, faz com que as pessoas que convivem com ela desenvolvam ou possam desenvolver a síndrome de Estocolmo. É isso, não é a pessoa que é narcisista, é a pessoa que tem borderline.
Não,
né?
Não.
É a pessoa que está ao redor dela. E Sandra, você falou no início aí, alguns sintomas, mas você pode falar mais sintomas da pessoa que pode estar desenvolvendo a síndrome de Estocolmo?
É aquela pessoa que, mesmo sendo manipulada ou agredida com palavras, ela se alia, né? Ela desenvolve sentimentos positivos em relação ao agressor, né? Desenvolve uma simpatia pelo agressor e começa a desejar a presença, a agir como o agressor age, né? Uma identificação de amizade muito grande com alguém, de afeto, né? Sentimento negativo por todas as pessoas que são contra o agressor. Então, no caso aí dito na Suécia, essas pessoas elas começam a brigar com a polícia para defender, né? E ressentimento, né, da vítima por qualquer pessoa que tenta ajudá-la. Do tipo assim, você está enganado, você acha que eu estou numa situação ruim? Não, eu não estou. Não se intrometa na minha vida. Então, e um desejo muito grande de proteger o agressor. A vítima se torna o protetor do agressor.
Interessante então, a gente pensar sobre isso, sim. né? E só um parênteses aqui, uns parênteses. É, a gente já fez alguns programas sobre algumas das personalidades que você citou aqui. Se o ouvinte quiser buscar, youtube.com/novotempo-radio, viu? Eu vou fazer a pergunta. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal participando aqui também. Olha, bom dia, amores. Quarta encontro mais que especial com quem já me ajudou muito. E eu já disse, mas é sempre bom reforçar. Eu amo vocês. Ô, Nilda, obrigada, viu, pela participação. Olá, pessoal, bom dia. Eu e minha mãe estamos ouvindo vocês na rádio. Muito bom esse programa. Ótimo para tirar nossas dúvidas. Essa síndrome só ouvi falar em filme. Quero saber mais sobre. A Kátia e Carmen de Viamão. Muito obrigada. Fica aqui com a gente. E a pergunta do Nildo. Nunca ouvi falar dessa síndrome, achei estranho, achei bizarro. E uma pergunta, o relacionamento abusivo se encaixa no grupo dessa síndrome? Eu achei interessante a pergunta dele, abusivo. E aí esse abusivo, ô Sandra, a gente não está falando só de uma pessoa que agride fisicamente, não, né? Não é só fisicamente, ou a Estocolmo, quando a pessoa agride fisicamente, não entra nessa questão da síndrome de Estocolmo.
Pode entrar, mas a maioria não vai agir de forma agressiva, de forma física, uhum. né? Pelo contrário, tem aí um certo acolhimento uhum. para a vítima, para ela se sentir segura. E no relacionamento abusivo, é muito comum nós percebermos isso, né? Quando nós temos aí um casal, por exemplo, né, uma esposa... dentro de um relacionamento abusivo, ela tende muitas vezes a defender esse marido. Não, essa mancha aqui é porque eu caí, essa mancha na testa, né? Quando é uma questão aí de agressão física. Ou de ela não está bem, não, mas sabe o que é? Porque ele está nervoso, ele está preocupado. Quando é uma agressão verbal, né? Uhum. E na minha área de trabalho, que eu cuido de pessoas né, adultas que passaram pelo trauma do abuso sexual na infância, é muito, assim, repetitivo a pessoa, mesmo já adulta, ela sentir uma raiva, um ódio muito grande por quem não protegeu. Então, suponhamos que tenha sido o tio que abusou. Então, uma raiva muito grande pela mãe, porque ela não protegeu do tio, que era irmão da mãe, e até, de certa forma, cria laços com esse tio, falando, não, mas sabe o que é? É porque ele era muito carente, justificando a ação, mesmo ainda na infância.
Muito bem, gente. Que coisa, né? A gente está conversando sobre a Síndrome de Estocolmo, aprendendo aqui com a Sandra Barilli sobre esse assunto. Mantenha a sintonia, aproveita que eu vou chamar o intervalo. Lembra que ontem eu apresentei para você, anteontem também, Eu no Universo, Sua Identidade como Jovem Cristão. É a revista novíssima, saiu do forninho agorinha. É a nova revista da Rádio Novo Tempo. É sobre os adolescentes. Olha que legal, é para eles, o público-alvo, adolescente e jovem. Não fique esperando seu filho ligar para cá, entrar em contato, não, que provavelmente ele não vai fazer isso. Mas você pode fazer e pedir para ele. O nome da revista é Eu no Universo. Digita para a gente adolescente agora, 12981510081, que a gente passa para você o link ali, o site para você fazer o cadastro. Vai chegar de graça em 30 dias mais ou menos aí, dependendo da região do Brasil, para o seu adolescente estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus na linguagem dele, viu gente? A linguagem, já li aqui hoje cedo, tá numa linguagem fácil, gostosa de ler, não é? Eu acho que seu filho vai gostar. Você que tem um neto adolescente, um sobrinho adolescente, não é? Pode pedir para ele. É de graça. Depois do intervalo a gente volta, combinado? Mantenha a sintonia. Até já. Novo Tempo.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta. Tão bom ter você aqui, esse cantinho, esse pedacinho do tempo nosso aqui. Grazi Donato, Raul Souza e nossa Sandra Barilli, psicóloga, com a gente. E nós estamos estudando um pouco sobre Síndrome de Estocolmo. A gente vai retomando aqui as participações. Tem um monte de gente chegando por aqui. Olha, tem uma pessoa que está construindo um muro. Deixa eu achar aqui esse recadinho do muro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é o Carlos, de Valente, na Bahia. Tô construindo um muro em minha casa, escutando a rádio. E em uma das lições da Escola Sabatina do ano passado, eu escutei esse assunto pela primeira vez. Tá escutando a segunda vez, então, aqui com a gente, né, Carlos? Boa construção aí. Ô Sandra, a gente está observando aqui, a gente queria retomar, porque algumas pessoas estão confundindo a síndrome de Estocolmo com outros distúrbios aí, com outras síndromes. É, a gente queria que você explicasse novamente, por exemplo, aqui tem uma participação anônima. Eu vivi essa síndrome na infância. Minha madrasta, toda vez que fazia uma raiva, ela falava que ia se matar, muitas vezes tentava, mas sempre com coisas que não iria conseguir. E aí a gente quer retomar isso. Isso seria, entraria nessa questão da síndrome de Estocolmo, porque ou a dúvida aqui que a gente quer sanar é o seguinte: esse agressor, ele vai fazer isso? Ele vai fazer algum tipo de ameaça, sim? Ou não, ele não faz uma ameaça? Essa ameaça vai ser mais velada, mais, né, sutil, vai ser mais psicológica. Ou ele chega e fala, eu vou me matar mesmo, se você não fizer isso, né, Raul? Você quer
complementar? Ou eu vou te matar, né?
Ou eu vou te matar,
né? A ameaça contra ele mesmo ou contra a outra pessoa.
Se enquadra na síndrome de Estocolmo ou não? Porque na situação lá na Suécia, não é? Eles ficaram amigos. Amigos. Não é? É uma coisa assim, meio louca, não é? Você pode ajudar a gente aí?
Muito bem colocado. Quando há essa questão do comportamento do outro, é mais velado, né? Então, não é. É uma chantagem com o outro, mas é uma chantagem de uma forma que mantém o vínculo. Que mantém a relação de dependência, que mantém essa ideia, se você não cuidar para que eu fique bem, eu vou sofrer isto, vou morrer e você será o culpado. Mas o culpado, né, ou a culpada, mas de forma mais velada.
Uhum.
Exatamente, é de forma mais velada.
Então não tem uma ameaça contra a pessoa, se você falar pra sua mãe que eu tô te maltratando, que eu tô te batendo, alguma coisa assim, aí eu vou fazer mal pro nosso filho.
Seria assim, numa situação como essa, Raul, seria assim: nossa, eu amo tanto você e você me contraria tanto, eu vou acabar me descontrolando por sua causa e fazendo mal, né?
Uhum. Tá.
Então é algo que não quebra o vínculo de relação.
Uhum. Okay.
Essa é a questão.
Uhum.
Entendi. Muito bom, Sandra. Então, a gente tem até uma outra participação aqui que é anônima, que ela fala que ela sofreu agressões e ameaças de morte pelo ex-companheiro. E ela não teve coragem de, tipo, prendê-lo, né? Acusá-lo e tal, ela preferiu confiar em Deus e orar por ele, para que o Espírito Santo transforme o coração. Então, esse aqui também não entraria, né, nos casos das ameaças mesmo.
Grazi, a gente precisa também pensar aqui que a pessoa, ela pode intercalar comportamentos.
Entendi.
Essa mesma pessoa que agride nesse formato, tem um outro momento que ele se vitimiza, eu preciso de você, né? Então, sempre que houver o cuidado do agressor para manter o vínculo, e o vínculo no sentido de que ele é a vítima, nós teremos aí Estocolmo.
Agora, responde para a gente uma coisa. Essa síndrome, ela pode ser considerada um mecanismo de defesa psicológica?
Ela é uma defesa. Ela é um mecanismo de defesa. Diante daquela situação caótica, né, diante dessa situação de caos, a pessoa ela não se vê suficiente para enfrentar o outro. Então, ela se alia ao outro. Então, é sim um mecanismo de defesa.
Ô Sandra, deixa eu atravessar, Raul, você aqui. A nossa ouvinte participou anônima e ela diz assim: eu preferi confiar em Deus e orar por ele. Isso pode ser em algum momento também uma defesa? Porque a pessoa me ameaça de morte, me bate, me castiga. E aí eu pego e disse assim: mas eu confio em Deus e Deus vai mudar ele. Não é? Porque.
Sim,
e eu já ouvi muita gente falando assim: ó, é o inimigo. Não é ele, é o inimigo que tá usando ele. E o próprio agressor muitas vezes falando: foi o inimigo que me usou, entendeu? E continua ali. Então, isso pode também, em algum momento, não, claro, não desmerecendo a fé de ninguém, não é? Porque a nossa confiança sempre está em Deus. Mas eu posso usar isso como uma forma de também não querer tomar uma atitude ou não poder tomar uma atitude?
Rose, muito bem colocado da tua parte. Não só pode, como muita gente faz isso. Mas a nossa colocação não é em relação à dúvida do poder de Deus. Mas existe uma questão. A pessoa, para ela ser transformada, ela precisa desejar ser transformada. Então, se não houver o espaço e o desejo por parte da pessoa para que ela seja transformada, ela não abre esse espaço para Deus trabalhar na vida dela. Mas muita gente, quando não possui recursos internos para lutar contra aquela situação, facilmente se justifica dessa forma. Porém, a gente precisa aqui pontuar algo. Sempre que um ser humano fizer mal ao outro, sempre que fica claro que o outro está usando de alguma forma, manipulando, tirando proveito, agredindo e adoecendo a mente dessa outra pessoa, nós podemos orar por essa pessoa, mas à distância. Porque se eu me alio a essa pessoa, eu estou incentivando o outro a continuar sendo exatamente como ele é.
Agora, Sandra, você falou de alguns traços psicológicos de quem está em volta dessa pessoa, né? Personalidades, transtornos, que e aí faz com que essa pessoa possa desenvolver a síndrome de Estocolmo. Agora, existem traços psicológicos que tornam algumas pessoas mais favoráveis a desenvolver essa síndrome do que outras? Sim. Agora da vítima, né?
Isso, agora da vítima, né? A pessoa que uma vez foi refém, num segundo momento, ela possui mais probabilidade, tá? Por já estar ali adoecida em relação a isso. As pessoas que possuem uma necessidade muito grande de uma aprovação, de uma alguém que seja autoridade, né? Uma pessoa que tem necessidade de ser aprovada por uma autoridade, ela também possui aí uma possibilidade maior. E a gente aproveita para abrir um parênteses aí para os pais e mães, né? Nós precisamos exercer a nossa autoridade sem destruir com a criança. Por quê? Quando essa criança, ela nunca se sente aprovada e sempre está tentando receber alguma palavra de carinho ou de reconhecimento, essa pessoa é uma pessoa muito predisposta à síndrome de Estocolmo, seja no trabalho, seja onde for, né? E a gente também percebe que, através dos artigos, né, quando o refém, né, no caso de ser refém, ele é colocado em situações muito precárias e a pessoa que está ali fazendo esse aprisionamento oferece minimamente condições de vida, também há aí a possibilidade do desenvolvimento, né, nessa situação. Agora, há pessoas com uma autoestima negativa. Essas pessoas também não possuem confianças nela mesma e ela precisa confiar no outro. Então, são essas situações e outras, né?
É certo.
Ô Sandra, existe síndrome de Estocolmo assim de forma coletiva? Tipo assim, uma comunidade, num colégio, num
país?
Existe? É. Não sei, não é? Não sei. É uma questão mais social, né? Aqui. É porque a gente está falando, às vezes, de uma pessoa só, né, em casa, ali com um parceiro, com a parceira, né? Mas existe isso em um número maior de pessoas em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas?
Sim. Nesse caso que você mencionou na Suécia, praticamente todos os reféns, e uma em especial, né, eles, de forma coletiva, acharam que precisariam proteger o agressor, no caso, né? Uma pessoa, ela pode incentivar os demais, por quê? Porque estão ali numa situação, Rose, de estresse, de conflito, de angústia. Então, quando alguém lidera um posicionamento, facilmente todos os outros aderem a esse mesmo posicionamento. Então, é algo que contamina, sim.
Aí você pode ver países com regimes ditatoriais, por exemplo, né? Você pode vê que isso acontece bastante. Às vezes tá lá o cara passando, uma população passando fome, tá bem difícil, o cara mata pessoas, não sei o quê, e tem grande parte da população que apoia.
Uhum.
Nossa, Raul, muito bom, Raul, uhum. você lembrar disso. É exatamente isso. Uhum. Às vezes, a pessoa que está proporcionando mal-estar para um país, uhum. Ela é endeusada, né? E as pessoas, elas não conseguem perceber o quanto estão em sofrimento.
Uhum. Sim. Uma das coisas, Sandra, que o Vida e Saúde traz aqui para a nossa audiência é a consciência, né? Por isso que a gente traz uns temas diferentes e relevantes assim. Aí a gente tem uma ouvinte aqui que traz uma participação, que eu vou nem ler o nome dela, mas só citar que ela percebeu com o programa que o cunhado fazia isso com a irmã. E ela nem sabia da existência dessa síndrome. Interessante, né? Porque a gente acaba ajudando os nossos ouvintes a terem essa consciência, né, de que esse tipo de coisa existe. Agora, vamos lá. Sandra, a gente percebe nos filmes, nas séries, muitas vezes as pessoas defendem e se simpatizam com as pessoas erradas, com as coisas erradas, com o bandido da história que parece que virou um mocinho e aquela coisa bem confusa. Você acredita que, de alguma forma, a mídia, esses filmes e tudo mais, eles podem influenciar as pessoas a serem vítimas dessa síndrome do Estocolmo?
Com certeza, viu, Grazi? E isso aí se torna assim, um perigo, né? Muito no sentido social. Tanto na síndrome de Estocolmo como outros, outros comportamentos, vamos pensar assim, comportamentos disfuncionais, são colocados através de filmes, séries, na mídia, trazendo uma certa naturalização do comportamento, como se estes comportamentos não partissem de psicopatologias, de algo destrutivo, de algo autodestrutivo. Conforme isso vai se naturalizando na população, há a tendência em normatizar e achar que é assim, e às vezes até admiração por aquela pessoa que tem domínio sobre o outro, né? Infelizmente, Grazi, muito comum.
Verdade. Tem uma pesquisa até do Dr. Valdemar Setzker, da USP, e ele é uma pesquisa já antiga, que ele mostra como que o consumo de mídia, filmes, séries, levam as pessoas a desenvolverem várias características ruins, né? Uma delas é a falta de empatia, né? A gente ignora o sofrimento vivido ali pela vítima. O que você tem a dizer, né, Sandra, sobre isso? Sobre isso, né? Existe um olhar de simpatia ali pelo agressor.
Porque assim, Raul, nós nos compomos, principalmente na infância, mas na vida adulta também, através da introjeção do outro. Né? Uhum. Nós nos contaminamos através da introjeção. Aquilo que pertence ao outro, num convívio muito grande, passa a médio prazo a nos compor, né? Então, a questão da falta de empatia é muito colocado e passa a ter a ideia de sucesso, de uma pessoa forte, de uma pessoa que sabe o que quer, uhum. e não percebe que está destruindo os demais, né? Percebe, muitas vezes é intencional. Mas através dessa introjeção, eu vou me alimentando daquilo que uhum. pertence ao outro.
Ô Sandra, eu estava estudando esse tema, e aí eu estava vendo sobre na questão de tratamento, que nem sempre é fácil. Por quê? Justamente porque a vítima desenvolve esse apreço, essa simpatia de forma positiva com quem faz mal, não é? Mas aí como é que faz? A família que está percebendo? Porque tem um monte de gente chegando aqui falando assim, a minha cunhada vive isso, a minha irmã vive isso. Só que assim, não vai identificar e vai falar, não, imagina, não é bem assim, não é? E tal. Como é que a família pode, então, fazer, né? Que passos a família pode ajudar? Como pode ajudar essa pessoa?
Rose, vamos pensar aqui em algumas estratégias, porque assim, falar para a pessoa que ela está nessa condição e que o outro está fazendo mal para ela, não adianta muito. Porque quanto mais ser dito isso, mais essa pessoa, ela acha que ela precisa defender aquele que está agredindo, porque ele é uma vítima de todos que estão ali. Então, falar de forma muito insistir na situação não ajuda, porque vamos pensar assim, essa pessoa ela está cega, ela não enxerga o que você está enxergando, tá? Então, demonstrar carinho, né, é uma forma de trazer essa pessoa para você, demonstrar esse carinho, é agendar com um especialista, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, e acompanhar, primeiro trazer a questão do sofrimento em que a pessoa se encontra, nada a respeito do agressor, né, do manipulador da situação, para que ela não precise defendê-lo, mas reconhecer muito como ela está em sofrimento. Uhum. E de passo a passo, ela mesma começa a reconhecer que aquilo não está bom, né? Que aquilo não é normal.
Uhum, ok. Ô Sandra, na literatura aí, dos estudos de doenças mentais, síndrome de Estocolmo não entra, né? Ela não é reconhecida pela literatura, não é isso?
Isso, mas assim, é porque é muito vasto, tá? É muito, o comportamento humano, no sentido patológico, ele é extremamente vasto. Nós vamos ter dentro, né? Porque nós temos uma organização mundial, né? Que é o CID, por exemplo. Nós temos aí algumas organizações que vai nos mostrar os nomes, né, a numeração para isso ser colocada. Mas esses comportamentos, eles estão diluídos, uhum, em outros diagnósticos, tá? Então, okay, ele acaba sendo visto, mas de forma diluída em outros diagnósticos registrados.
Ok. O DSM. Estamos encerrando, sim, gente. Eu quero encerrar aqui a participação da Lúcia. Bom dia, galera abençoada. Já assisti sobre esse tema num programa da Darleide. Muito bom. Vocês são bênçãos na nossa vida. Deus abençoe sempre. E Lúcia, você e todos os ouvintes são bênçãos em nossa vida também. Muito obrigada pela troca de carinho que a gente sempre tem aqui na Rádio Novo Tempo. Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Sempre bem-vinda às quartas-feiras aqui com a gente. Aproveita esse tempinho para falar novamente do seu projeto, que é um livro que já está no forninho aí, para a gente ficar ainda mais na expectativa.
Legal, amores. Com o meu material de doutorado, eu estou assim tentando fazer algo com uma forma bem didática, né, de colocar tudo isso a respeito da questão do trauma do abuso sexual, o quanto isso é grave para o cérebro, no sentido assim, concreto, o quanto isso é grave para o aspecto do nosso psiquismo, e também a questão de que existe tratamento, existe uma forma de lutar em relação a isso, para ter o resgate dessa pessoa. Então, esse livro, ele está sendo organizado nesse sentido, tá? E no Instagram, nós estamos aí, @SandraBarilli, psicóloga. Tá? No Instagram também nós estamos passando aí algumas informações interessantes a respeito de tudo isso.
Eu já estou na expectativa, Grazi. Eu já quero o meu. Eu já quero comprar o meu. Grazi, obrigada, viu? Mais uma vez.
Eu que agradeço, muito bom o programa hoje, obrigada Sandra, sempre maravilhoso, a gente aprende muito com você, os ouvintes elogiaram muito aqui pelo YouTube. Eu quero deixar um verso bíblico que eu gosto muito e tem um pouco a ver com esse tema, para a gente entender o que são os frutos, né, do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, 23 fala: mas os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando a gente vê alguém que não tem esses frutos, a gente tem sim que se questionar, a gente tem sim que buscar ajuda profissional, ajuda de amigos, de familiares, que vocês possam cada vez mais conseguir localizar essas dificuldades na vida de vocês, viu, ouvintes? Muito bom estar com vocês. Meu contato, @GraziDonato no Instagram. Um beijo, até amanhã.
Até amanhã, Grazi, se Deus quiser. Raul.
Muito bom, Sandra. Acho que ficou bem claro aí. O pessoal deve ter se identificado com alguns casos, uhum, né? Ou próprios, ou de alguém. Então, muito obrigado, Sandra. E a reflexão que eu queria fazer, né, que ficou para mim, será que nós, né, falando da nossa espiritualidade, será que a gente está se Será que eu estou me simpatizando com hábitos, com práticas ou com até o próprio inimigo, né? Uhum. Será que eu estou defendendo Sim. ideias, ideologias totalmente anticristãs? Uhum. Né? Será que eu estou nutrindo carinho pelo inimigo das almas?
Uau,
né? Então, será que eu estou desenvolvendo essa Forte. Síndrome aí de Estocolmo, né, com o inimigo? Uhum. Então, quero lembrar que Nossa. Jesus nos libertou, né? Nós somos Amém. Livres em Cristo Jesus. Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br, desliga aqui e vai para lá, agenda sua sessão.
Valeu, valeu, Raul, muito obrigada. Na nossa enquete, você já ouviu falar em síndrome de Estocolmo? Sim, 33%, não 67%. Então, esses 67%, agora são 100%, né? Agora 100% da nossa audiência aqui de hoje já ouviu falar porque acompanhou o programa. Ô, Lu, agora eu tenho certeza que 100% da nossa audiência também já conhece o Clube da Música?
Com certeza, Rose. Eu tenho certeza que também não vai querer ficar de fora do de hoje. Olha, é uma simpatia a nossa convidada. Ela canta desde novinha também, apesar que ela ainda é bem novinha. Uhum. E eu não vou contar qual, mas ela tá participando de um programa conhecido nacionalmente. Uhum. E ela tá lá, soltando a voz, cantando sobre Jesus pra TV brasileira inteira.
Olha
viu?
Que legal, ela vai estar aqui com a gente.
A gente vai contar que programa é esse, mas lá no Clube da Música. Aqui não.
A Gabi,
é isso, eu esqueci de falar o nome, né? Gabi Cardoso.
A Gabi Cardoso estará com a gente. Obrigada, Lu. A Lu é apresentadora com o Abinal do Clube da Música e é a nossa chefe aqui também no Vida e Saúde. Querido, querida, a gente se despede. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Coloca aí na sua agendinha, no seu despertador, 11 horas da matina, nosso encontro. Do Vida e Saúde. Está chegando a nossa Patrícia Mater com o NT Notícias. E depois do intervalo, então, o Clube da Música. Até mais!